ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:33. Céu claro, a temperatura é de 28 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2016. Saneamento e zika. 40% dos brasileiros não tem esgotamento sanitário. Situação pode ser fator de crescimento das doenças ligadas ao Aedes aegypti. Perdão generoso. Projeto de lei do Executivo Municipal quer perdoar a multa de hotéis previstos para a Copa, que ainda não foram concluídos. Vida e morte no Rio Doce. Expedição ao longo do curso d'água, afetado pela lama da Samarco, mostra situação calamitosa para quem dependia do rio para garantir a sobrevivência. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
O Ministério da Cidade divulgou nesta terça-feira diagnóstico sobre a situação de saneamento sanitário no país. De acordo com o levantamento, apenas 57,6% da população residente em áreas urbanas é atendido por redes de esgoto. A situação precária pode ser um fator agravante para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, do Zika vírus e da chikungunya. Entenda esta relação na reportagem de Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Mais de 40% da população brasileira em áreas urbanas não tem coletamento de esgoto. No estado de Pernambuco, 135 municípios não têm o serviço, quase 3 vezes mais que o número de cidades que têm, que são apenas 54. O estado é um dos que mais tem enfrentado problemas com o mosquito Aedes aegypti. Em 2015, foram notificados 102.721 casos de dengue e até 6 de fevereiro deste ano, 1.501 casos notificados de microcefalia, malformação congênita que pode estar ligada ao Zika vírus. O segundo estado que mais registra esse tipo de problema com bebês é a Paraíba. Até agora foram informados 156 casos de microcefalia. Além disso, notificou 21.771 casos de dengue no ano passado. Segundo o levantamento do Ministério das Cidades, 152 municípios paraibanos não têm atendimento de esgoto. Em Minas Gerais, são 53 os municípios sem esgotamento sanitário entre as 853 cidades do estado. Ao todo, Minas notificou 60 casos de microcefalia até o início deste mês e 189.378 casos de dengue no ano passado. O despejo de esgoto em lugar não adequado tem ligação direta com as doenças do Aedes aegypti. Quem explica essa relação é a professora de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, Sonali Rezende.
O mosquito da dengue tem se mostrado cada vez mais capaz de se adaptar às situações que ele encontra. Então, é claro que ele preferencialmente vai depositar os seus ovos em água limpa, né? Mas hoje já está comprovado que também, né, esse ciclo vai se dar em qualquer água parada, né? Então, se você tem esgoto não coletado, né, principalmente esses que ficam aí a céu aberto, pode haver sim eclosão dos ovos.
Além do esgoto, o diagnóstico do Ministério das Cidades também avaliou o abastecimento de água nos municípios brasileiros. 93,2% da população de áreas urbanas do país contam com o serviço, sendo as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste as mais abastecidas. Em Minas Gerais, são 804 municípios com abastecimento de água e não foi registrado nenhum sem o serviço entre os que os informaram os dados ao Ministério. Norte e Nordeste são as regiões do país com maior número de problemas de abastecimento. Para estar um exemplo, na Paraíba, segundo o maior índice de notificações de casos de microcefalia no país, foram registrados 10 municípios sem abastecimento. mas não são todas as localidades que recebem água limpinha e tratada direto nas torneiras das casas. Em zonas rurais e cidades do interior, ainda é muito comum o uso de cisternas e poços artesianos. Essas estruturas exigem muito cuidado, já que podem ser um grande criadouro do Aedes aegypti. O relator de Água e Saneamento da ONU, professor da UFMG, Léo Heller, chama a atenção que poços e cisternas têm que ser muito bem vedados.
Pode ser risco quando a água está exposta, quando não existe uma cobertura adequada, né? É muito conhecido, né, mundialmente, que quando não há conexão de água na casa, quando essa conexão fornece água de forma intermitente, não contínua, a população precisa recorrer a formas de armazenamento da água. É muito frequente que esses tipos de armazenamento não sejam bem vedados e se transforma em um ambiente muito favorável à proliferação do mosquito.
Além da água e esgoto, o relator de Água e Saneamento da ONU, professor Léo Heller, explica que todos os componentes do que se convencionou chamar de saneamento básico podem representar um ambiente propício para o ciclo de vida do Aedes aegypti.
Então, é muito interessante, quando a gente pensa no saneamento básico, tal como é conceituado no Brasil, né, que é abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais e manejo dos resíduos, né? Os quatro componentes têm forte associação com a proliferação do Aedes, né? Quando não há condições adequadas de drenagem, favorece empoçamento de água e a relação entre lixo, entre os resíduos e o mosquito é muito conhecida, né? É muito divulgada na imprensa como que recipientes mal dispostos podem ser também focos.
Os dados diagnósticos do Ministério das Cidades são referentes a 2014, quando a crise hídrica ainda não tinha explodido em várias cidades do país. Foi em 2015 que o ato de armazenar água em baldes, tanques e outros recipientes se tornou o hábito de muita gente para ficar sem água em casa. A ação que pode ter contribuído para o surto da dengue e aumento no número de casos da febre chikungunya e zika vírus. É o que afirma o pesquisador do projeto Manuelzão, professor Apolo Eringer.
Quando você armazena água em casa, aquela manipulação, balde, tem a vasilha no chão, depois enfia para tirar a água, ou esquece uma vasilha no quintal, né? Ou guarda a vasilha num lugar escuro dentro de um quartinho, pode ser um criador de pernilongo, de Aedes aegypti, entre outros. Quando falta água nas casas, pode uma série de doenças serem disseminadas. Agora, por que tem crise hídrica é outro problema, né? Tem que ver por que tem crise hídrica. Não foi porque não choveu, foi retirada excessiva de água subterrânea.
No ano passado, houve este problema com abastecimento de água, mas o diagnóstico do Ministério das Cidades divulgou que em 2014 já houve uma queda no consumo médio per capita de água no país. Foram 162 litros por habitante ao dia, uma queda de 2,6% em relação a 2013. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Só para 62.271 casos prováveis de dengue aqui em Minas em 2016, foi o divulgado ontem pelo Boletim Epidemiológico Semanal da Secretaria de Estado de Saúde. Foram registradas duas mortes, não foram registrados casos de febre chikungunya no estado, mas há 128 sendo investigados. Com relação ao Zika vírus, também não há casos confirmados e há 166 em investigação. Com relação à microcefalia, com associação ao Zika, são dois casos confirmados pela Secretaria. O Ministério da Saúde informou que investiga 3.935 casos suspeitos de microcefalia até o dia 13 de fevereiro. 837 casos foram descartados, de um total de 5.280 notificações de estados e municípios ao governo federal. Os números foram divulgados pelo secretário de Vigilância em Saúde, Antônio Carlos Nardi, durante reunião internacional para a implementação de novas alternativas para o controle do Aedes aegypti. O boletim epidemiológico completo vai ser divulgado na tarde de hoje. A União Europeia vai liberar 10 milhões de euros para custear pesquisas sobre o vírus Zika. Anúncio foi feito pelo embaixador do bloco no Brasil, João Gomes Cravinho, após reunião entre 24 embaixadores de países membros da União Europeia e o ministro Marcelo Castro. O edital para financiamento das pesquisas deve ser lançado no dia 15 de março. OMS afirma que vai precisar de 56 milhões de dólares para implementar plano de combate à disseminação do vírus Zika. O plano de arcabouço para reação estratégica e operações conjuntas, elaborado pela entidade, inclui medidas como fortalecimento de vigilância para a doença, combate ao mosquito, trâmite acelerado para pesquisa de vacinas e desenvolvimento rápido de diagnósticos. Do montante, 25 milhões seriam da OMS, da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e outros 31 milhões viriam de parceiros. Mais de 15 instituições internacionais estão envolvidas na corrida pela vacina contra o Zika vírus, segundo o levantamento da OMS. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que em um ano o estágio inicial da vacina já vai estar desenvolvido. Mais informações com a repórter Deise Paiva.
Diante da suspeita dos casos de microcefalia e disfunções neurológicas relacionadas com o Zika vírus no Brasil e na Polinésia Francesa, a Organização Mundial de Saúde decretou a situação como emergência na saúde pública mundial. O alerta promove recursos para a corrida na busca de uma vacina eficaz e rápida contra o vírus da Zika. Já são 15 laboratórios e centros de pesquisas envolvidos. No Brasil, os pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, do Pará, em parceria com a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, planejam duas abordagens de imunização contra o Zika. O investimento do governo federal para os próximos 5 anos será de 2 milhões de dólares. De acordo com o diretor do Instituto, Pedro Vasconcelos, a primeira vacina transportaria o imunizante, tendo como público prioritário gestantes e mulheres em idade fértil, enquanto a segunda vacina usaria um vírus vivo atenuado. Em entrevista coletiva realizada nesse sábado em Belém, Vasconcelos afirmou que a etapa do sequenciamento do genoma do Zika vírus já foi concluída e que vai ser publicada para acesso livre.
Uma etapa do desenvolvimento já foi feita, que é o sequenciamento completo do genoma do vírus. Isso nós já fizemos, está sendo publicado, portanto vai se tornar público o genoma, e é a partir desse genoma que nós vamos tirar os genes que são imunizantes, ou seja, são genes que geram proteínas, e essas proteínas é que induzem no hospedeiro humano a produção de anticorpos. Da mesma forma que o vírus, quando causa a doença, são essas proteínas no vírus selvagem que vão induzir a resposta imune.
Ainda segundo o diretor do Instituto Evandro Chagas, a vacina contra o Zika pode ser produzida de forma mais rápida, porque só existe uma forma do vírus circulando, ao contrário do vírus da dengue, que tem 4 subtipos. Do processo de pesquisa inicial até a aplicação da imunização, as vacinas passam por diversas etapas que podem levar até 20 anos. Elas envolvem o sequenciamento do agente, no caso o vírus, testes em laboratórios, testes com roedores e primatas não humanos e, por fim, humanos. O professor de imunologia da Universidade Federal de Uberlândia, Tiago Mineu, explica como o processo é realizado e como pode ser acelerado.
Estuda-se rapidamente quais são as proteínas principais e usa-se isso, né, atenua-se o vírus para aplicar nas pessoas. Primeiro em animais de laboratório, né, e aí depois passa por estágios, né, de aplicação em pessoas, em testes clínicos. A ciência hoje domina, até certo ponto, como se fabricar uma vacina para vírus, pelo menos para a maior parte dos vírus. Então, agora, como a gente está nesse risco iminente, né, o que se faz são pular etapas, né, e usa-se protocolos já conhecidos para outros vírus para conseguir a vacina. Provavelmente, dentro de um ano, vão pelo menos soltar as primeiras tentativas aí de vacinação.
Apesar disso, a falta de conhecimento sobre o Zika vírus pode ser uma grande dificuldade para os cientistas. Isso porque as pesquisas sobre o vírus só começaram a ganhar força do ano passado para cá, com o crescimento da doença na América Latina, principalmente no Brasil e na Colômbia. Professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Paolo Zanotto, não está envolvido com as pesquisas sobre a vacina contra o Zika, mas coordena uma rede de estudos sobre a doença em São Paulo e afirma que é difícil prever o prazo desse tipo de pesquisa.
A questão de prazo para desenvolvimento de vacina geralmente é muito complicada, porque, por exemplo, às vezes, se tudo acontece bem, você tem um prazo e, de repente, se há algum problema, você vai ter que solucionar isso, às vezes até redesenhar os passos anteriores. Então, em princípio, fica extremamente complicado você dar um prazo nesse sentido. O que eu sei é que existe um esforço de desenvolvimento de vacina por várias instituições no Brasil e fora do Brasil. E, portanto, a chance de a gente ter algum avanço é muito bom e rápido em alguma dessas instituições é grande, né? Porque isso está sendo feito em paralelo.
Independentemente da vacina, eliminar os focos do mosquito transmissor da doença ainda é a principal arma contra o Zika vírus e as outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue e a chikungunya. A dica é limpar semanalmente os locais que podem acumular água para a reprodução do mosquito. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já registra 17 casos de microcefalia com relação confirmada com o Zika vírus e 3.700 casos estão sendo investigados. Repórter Deise Paiva.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida do Contorno, com Andradas e com Viaduto Leste, no sentido bairro. Já no sentido hospitais, o trânsito está fluindo normalmente, apesar de ter muitos veículos na pista. Contorno com Nossa Senhora do Carmo tem trânsito intenso neste momento, no sentido Savassi, trânsito bastante carregado mesmo por ali. Demais pontos da cidade apresenta trânsito normal neste momento. Agora meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre uma expedição de pesquisadores que foi acompanhar como é que está a situação de moradores que vivem às margens do Rio Doce.
Jornal UFMG.
Ô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Política.
Tribunal Regional Eleitoral de Minas desaprova as contas do Diretório Estadual do PT relativas à campanha das eleições de 2014. Foi determinado pagamento de R$1.600.000 ao Tesouro, referente ao uso de recursos de origem não identificada. Foram declaradas mais de R$25 milhões em gastos de campanha pelo partido no Estado. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, é exonerado do cargo a pedido para retornar à Câmara dos Deputados. Ele deve participar da escolha do novo líder do PMDB, função disputada entre Leonardo Pittiani, do Rio de Janeiro, e alinhado ao governo, e Hugo Mota, da Paraíba, aliado de Eduardo Cunha. Castro deve votar em Pittiani e retornar ao cargo de ministro. No PP, disputam a liderança do partido o atual líder, Eduardo da Fonte, de Pernambuco, e Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Uma liminar do Conselho Nacional do Ministério Público suspende o depoimento do ex-presidente Lula e sua esposa, Marisa Letícia, à Justiça de São Paulo. Os dois seriam ouvidos sobre o apartamento triplex em Guarujá. A suspeita é que houve tentativa de ocultar a identidade do dono do imóvel, que seria do ex-presidente. O pedido de liminar acusa o promotor de ter feito pré-julgamento da decisão ao dar entrevista à revista Veja.
Meio Ambiente.
Samarco tem até hoje para entregar complementações e atualizações exigidas pelo IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, da região afetada pelo desastre da barragem de Fundão em Minas Gerais. De acordo com a análise do IBAMA, o plano foi considerado genérico e superficial e não especifica, por exemplo, as espécies da flora que foram afetadas, quantas se encontram em risco de extinção e quantas estão apenas nos locais atingidos pela lama. A mineradora informou que vai entregar dentro do prazo a versão atualizada do plano. População perplexa, zonas rurais desassistidas, danos ambientais que vão levar anos para ser revertidos. Esses são os retratos encontrados por uma expedição de pesquisadores das federais de Minas Gerais e Juiz de Fora a 11 municípios atingidos pela lama gerada pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. O primeiro relatório do trabalho já foi publicado. As informações com Paulo Dornelas.
Quais são os impactos da lama de rejeitos no Rio Doce? A vegetação da região atingida pelo rompimento da barragem vai se recuperar? E os danos à população ribeirinha, quais são? Perguntas que há 3 meses vêm sendo feitas, mas sem obter respostas mais contundentes. Para tentar sanar isso, uma equipe de pesquisadores composta por professores da UFMG e UFJF realizou uma expedição que percorreu mais de 500 quilômetros de 11 municípios atingidos pela lama ao longo dos 3 dias de trabalho, de 17 a 20 de novembro de 2015. Os objetivos foram fazer levantamento sobre a percepção de moradores acerca do desastre nas localidades visitadas, identificar as alterações fluviais decorrentes do acúmulo de sedimentos da barragem e coletar amostras de água e sedimentos para análises laboratoriais. E os principais resultados desse relatório não são nada animadores. Os ribeirinhos e os pescadores foram os mais impactados, começando pela falta de informações. É o que aponta o professor do Departamento de Geografia da UFMG e coordenador da expedição, Ralfo Matos.
Os moradores estavam extremamente desinformados, não sabiam direito das coisas. Vou dar um exemplo, lá mais para o lado do Espírito Santo, mesmo em Valadares, tinha gente que duvidava, vamos dizer assim, a ruptura da represa lançaria rejeitos até aquela distância. Quando se depararam com a tragédia, ficaram completamente perplexos com o que viram, com a mortandade de peixes. Tem pessoas que choraram.
De acordo com o relatório, também não se pode ignorar os danos causados às zonas rurais, que também foi muito afetada pelo rompimento da barragem. Mas durante o socorro, as atenções, no entanto, se voltaram mais às cidades, a ponto de, em determinadas localidades, as zonas rurais não estarem sendo assistidas nem mesmo com água para abastecimento doméstico. Para tentar solucionar essas questões levantadas no relatório, o professor e coordenador da expedição, Ralfo Matos, faz uma sugestão.
Na perspectiva de mais longo prazo, eu, particularmente, professor Ralfo Matos, indico o seguinte, um inventariamento, uma espécie de uma investigação inventariando todas as margens de áreas rurais ao longo do Rio Doce, de tal maneira que se procure onde que estão povoados mais densos, onde que está um maior número de pequenas propriedades, percebe? Então, por exemplo, se tem uma área que tem um monte de pequenos proprietários, então essa área tem que ter prioridade sobre uma outra área que tem uma outra grande fazenda, entendeu?
O relatório também tenta responder a outras perguntas geradas pelo desastre de Mariana. De que é composta a lama que se rompeu na barragem? Ela pode causar danos à saúde? De acordo com o relatório, o resíduo é composto de água, areia, ferro, resíduos de alumínio, manganês, cromo, além das suspeitas de presença de mercúrio. Só para citar alguns danos, essas substâncias podem prejudicar a saúde humana, pioram a qualidade da água dos mananciais atingidos, destroem matas ciliares e impactam diretamente a pesca artesanal. Diante disso, fica ainda uma outra pergunta. É possível falar em recuperação da biodiversidade dos trechos do Rio Doce que foram atingidos? Na avaliação do professor e coordenador da expedição, Ralfo Matos, essa tarefa não é simples.
Para recuperar, você teria que pensar o Rio Doce, a sacada mais profunda dele. Nessa sacada, teriam que ser removidos os sedimentos que se acumularam lá derivados da lama. Senão, você não consegue nutrientes para alimentar os peixes futuramente. O outro são as margens, onde também são depositados uma série de rejeitos. Aí tem que fazer um trabalho meticuloso de inventariar, através de imagens satélites, toda a extensão do rio e tentar procurar os trechos de margens em que vale a pena recuperar essas margens através da dragagem de sedimentos.
Na avaliação do professor do Departamento de Geografia da UFMG e coordenador da expedição, Ralfo Matos, a tragédia na região de Mariana pode servir para aumentar a fiscalização da atuação das mineradoras no país. Além disto, durante a expedição que percorreu mais de 500 quilômetros de 11 municípios atingidos pela lama, foram coletadas amostras de água e sedimentos para análises laboratoriais. A conclusão das análises de água e sedimento será divulgada posteriormente, na segunda parte do relatório. Com a produção de Vanessa Bugri, repórter Paula Dornelas.
Representantes das pró-reitorias de extensão da UFMG, UFOP e UFES Federal do Espírito Santo se reúnem hoje em Ouro Preto para articular os próximos passos do esforço conjunto que busca reparar os danos ambientais, sociais e culturais decorrentes do rompimento da barragem da Samarca e Mariana. A pró-reitora adjunta de extensão da UFMG, Cláudia Maiorga, é quem vai representar a instituição. Segundo ela, a reunião dá continuidade às mobilizações do Participa UFMG, projeto lançado em novembro do ano passado para articular grupos de trabalho envolvidos com diagnósticos dos danos e possível reconstrução das áreas atingidas pelo desastre em Mariana. O sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento de água de parte da região metropolitana, opera hoje com 46,1% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso tem 56,7%, Vargem das Flores apresenta 50,7% da capacidade e Serra Azul 26,2%. Agora, meio-dia e 58, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o projeto passa na Câmara Municipal, quer dar anistia para hotéis que não foram concluídos durante a Copa do Mundo.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Amém. Fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa.
Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né?
É, meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas.
Quem disse que a gente não pode trazer isso pra cá?
Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
De olho na cidade.
Projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal propõe anistia de multa para hotéis que não terminaram a construção a tempo para a Copa do Mundo. 7 empreendimentos estão atualmente inacabados, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, em Minas Gerais. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
O projeto de lei de autoria do Executivo prevê desconto de 50% no pagamento da multa para os empresários que não finalizaram a construção de hotéis a tempo da Copa do Mundo de 2014. A penalidade é prevista na Lei 9.952 de 2010, que concedeu benefícios para a instalação de hotéis e outros empreendimentos que atendessem a certos requisitos, como, por exemplo, a conclusão da obra até 28 de fevereiro de 2014. Sendo assim, o empreendimento que está inacabado deve pagar uma multa, e caso a proposta que tramita atualmente na Câmara Municipal seja aceita, o valor vai ser reduzido pela metade. Segundo o texto do projeto de lei, esse desconto demanda, entretanto, que o empreendimento seja concluído e funcione pelo prazo mínimo de 20 anos. O vereador Joel Moreira Filho, do PMDB, é autor de uma das emendas que propõe a adaptação dos imóveis para funcionarem como estabelecimentos comerciais. O parlamentar explica a ideia.
E eu coloquei uma emenda no projeto para que essas edificações pudessem ser transformadas em edifícios comerciais, de salas ou para prestação de serviço, porque a atividade hoteleira hoje encontra-se em muita dificuldade. Talvez nós estamos vivendo um processo excessivo, talvez com a grande característica que Belo Horizonte tem de ser uma cidade de prestação de serviço, a gente conseguisse ocupar esses equipamentos e gerar novos postos de trabalho, que hoje é o grande desafio. Se gerar novos postos de trabalho é beneficiar os empresários, parabéns para os empresários. Quero mais é que eles sejam beneficiados, desde que eles gerem mais emprego, paguem mais tributos na nossa cidade, que movimentem a nossa economia.
Além dessa emenda, outras 4 foram apresentadas. Dentre elas está a proposta de que o pagamento da multa seja dividido em 180 parcelas, caso o empreendedor faça adesão à lei em até 60 dias após sua publicação. Outra emenda, de autoria do Executivo, prevê a possibilidade de outros descontos. O vereador Arnaldo Godoy, do PT, se posiciona contrário ao projeto de lei, pois avalia que a proposta vai beneficiar apenas os empreendedores.
Além de perdoar a dívida em 50%, cerca de 300 milhões de reais serão perdoados, e o governo alega falta de recursos para pagar funcionários, está demitindo muita gente, então vai perdoar esses empresários. E além disso, o uso desses hotéis que não foram concluídos vai ainda render para empresários mais lucro, porque ao invés de hotéis podem ser agora lojas ou pequenos apartamentos. Então é por isso que nós do PT votaremos contra, porque se está perdoando a dívida desses empresários, por que também não perdoar a dívida dos pequenos comerciantes? E mais, eu fiz uma proposta que nesses hotéis, se o projeto passar, que ao invés de ser lojas, serem transformados em Minha Casa Minha Vida.
Belo Horizonte tem atualmente 170 hotéis, contando com hostels e pousadas. Desses, 37 foram construídos para a Copa do Mundo e outros 7 estão inacabados, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais. O projeto de lei que reduz a multa para hotéis que não tiveram conclusão a tempo para a Copa foi aprovado em primeiro turno e segue para votação em plenário. Caso seja aprovado, vai ser encaminhado para sanção ou veto do prefeito. Repórter Paula Dornelas.
Os vereadores apresentaram um projeto que quer reduzir o salário dos secretários, dos adjuntos e presidentes de autarquias da Prefeitura de Belo Horizonte. O teto do salário seria de R$ 13.629,46, o que recebe um parlamentar atualmente. Os secretários recebem hoje cerca de R$ 16.000 por mês. Como se trata de uma proposta de emenda à lei orgânica, o texto precisa passar pelo plenário em dois turnos antes de ser promulgado pelo Legislativo. Não depende da sanção ou veto do prefeito Márcio Lacerda. Agora 1h03, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Deise Paiva e Paula Dornelas, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.